se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Yeah, yeah, yeah.
Na lâmina da vida, na beleza dos rolês, na luz, na poesia, no bem sem ver a quem, na vereda louca da esquina, e ainda que nem sempre nos homens, na justiça, na beleza das cores, na liberdade das crenças. A alma desconhece as diferenças. Uou,
uou. É isso aí, minha gente. Começamos esse segundo bloco com a música Todas, faixa que dá nome ao disco lançado por Ana Canhas em 2018. Essa letra, né, é da Ana Canhas e do Sombra MC, né, que é do grupo SNJ, Somos Nós, a Justiça, e que participa dessa faixa. Vamos dar continuidade aqui, porque tem bastante coisa pra gente falar. E hoje é muito importante, porque o Vamos à Luta tá prestando essa homenagem aí a todas as mulheres do planeta, né? Sobretudo aquelas que lutam por seus direitos e por um mundo mais justo, como é o caso das nossas convidadas de hoje, Irenilda Arruda e Priscila Monerati. Só vamos dar um recadinho aqui do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná, que são nossos apoiadores, e é muito importante. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Estamos que estamos unidas aí no coletivo das mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos começar agora com a Priscila. Priscila, eu queria que você falasse também um pouco para a gente sobre esse entendimento, né, da luta do MST, né, que é um entendimento da luta como um todo, é uma coisa que abrange muitas ela tem umas abordagens maiores, no sentido de, às vezes a gente vê a luta muito individualizada, e o MST acaba enxergando a luta com vários pilares, né, com várias abordagens. Então, como é que dá, né, essa educação, já que a gente está falando de luta, isso também envolve a educação, dentro desse protagonismo, né, ele acaba tirando o protagonismo do homem e trazendo para uma questão mais igualitária. Conta um pouco para a gente como é que o MST lida com tudo isso, já que são questões tão importantes.
Então, Diego, primeiro eu queria parabenizar a Irenilda aí pelo trabalho, né? Muito bonito pelo que ela relata ali com as mulheres, com as companheiras da Vila das Torres. E quando você falou, eu lembrei de uma coisa aqui que a gente fala assim também, essa coisa de Maria vai com as outras, né? Geralmente é um termo bem pejorativo. E a gente ressignifica, fala assim, somos Marias, e sim, vamos com as outras. E é super importante a gente estar unida, né? Da forma que for, aí nessa luta, levantando, ajudando as companheiras, né, que estão em situações mais complicadas, mais vulneráveis. Né? Então, ligando com a pergunta que o Diego me fez, o Movimento Sem Terra, ele valoriza muito essa questão da formação, né, em todos os aspectos. Desde a sua origem, né, educação é um grande objetivo nosso também. A gente tem um lema que é assim, todas e todos sem terra estudando, seja o que for, ampliando a escolaridade, né, que isso é super importante para as companheiras também, e estudando mais para ter mais oportunidade na vida, mas também a formação humana, a formação política, né, assim, a gente tem muitos espaços assim, mistos, né, para homens e mulheres, de formação, tanto técnico como político e humano, mas a gente também tem alguns espaços específicos para as mulheres, né? Porque é importante a gente também ter esses espaços mais voltados para as companheiras. Aqui no Paraná mesmo, recentemente, a gente teve uma experiência que foi muito interessante, que foi a Escola Estadual de Mulheres, né? Onde a gente reuniu 50 mulheres de todo o estado do Paraná e durante 4 etapas de uma semana a gente estudava um pouco sobre agroecologia, sobre o feminismo, né? Isso preparando as companheiras mesmo para assumir tarefas de direção, de condução dos processos, né, dentro do movimento. E eu acredito que essas lutas do 8 de março também são bons exercícios, né, para a gente ir se qualificando e ocupando, né, o espaço dentro dos movimentos, dentro da luta. Eu queria falar um pouco até desse histórico, né? O movimento sempre fez a luta por de terra, né, desde ocupando terras improdutivas, né? Tá na nossa Constituição. Então, o que a gente faz é ocupar terra para fazer cumprir a Constituição Federal. E as mulheres, em 2006, inauguram uma nova fase de luta. Porque, em 2000, o movimento chegou à conclusão que o latifúndio atrasado casou com as empresas transnacionais, né? E formou... né, porque são empresas transnacionais que estão no mundo inteiro e tal. E pode que talvez vocês lembrem que foi a destruição de um viveiro de mudas, de árvores trans...
Eu acho que a gente está com um probleminha, Priscila, na conexão, ela está travando e está voltando, né? Eu acho que, não sei se está voltou, acho, para você aí, né?
Deu uma travadinha.
Pode continuar, agora sim.
Tá. Então, eu estava falando um pouco, né, que as mulheres inauguram uma nova fase de luta. E em 2006 teve essa denúncia, né, através dessa destruição do viveiro de mudas da Aracruz Celulose lá no Rio Grande do Sul pelas mulheres da Via Campesina. Era um conjunto de movimentos, né? Isso deu muita polêmica, mas chamou a atenção da sociedade para o que estava acontecendo ali, né? Essa coisa de produzir árvores transgênicas sem muita autorização, né? E de lá para cá as mulheres têm feito ações cada vez mais ousadas e contundentes na denúncia de várias questões, né? Que tem a ver com a concentração da terra, com essa questão da ameaça de despejos, né? Das famílias acampadas. Esse ano, né, também é um tema para nós, relacionada aos impactos do agronegócio para nós, né? Como eu já falei, rios envenenados, alimentos contaminados, né? Pessoas adoecendo, cada vez mais adoecidas com a alimentação. Hoje em dia a gente fala assim, quem não tem medo da fome, tem medo do que está comendo, né? Então, a alimentação está virando um problema sério, porque mesmo quem tem dinheiro para se alimentar adequadamente, não se sente seguro em consumir o que está chegando ali na sua mesa, né? Frutas, verduras e legumes com alto índice de contaminação, de agrotóxicos. Então, as mulheres têm, através da sua luta, denunciado isso, né? Isso é um grande exercício, porque no 8 de março, quem organiza essas lutas, e isso deve ser organizado desde lá, de cada assentamento, cada acampamento, debatendo esses temas, né, organizando para essas iniciativas de luta, no 8 de março, mas não só no 8 de março. Né? Por exemplo, esse ano, as mulheres aqui do MST, a nível nacional, fizeram denúncia na frente da Bung, lá no Rio de Janeiro, em Paulínia, em frente da Singenta, né? Na Bahia, numa indústria chamada Bracel. Então, pelo Brasil afora, as mulheres saíram denunciando essa questão da contaminação dos alimentos, né? A gente tem um risco de aprovação de um pacote, que a gente está chamando pacote do veneno, que facilita muito mais o uso de venenos, de agrotóxicos, amplia o uso para venenos que já estão banidos no mundo inteiro, e o Brasil quer voltar a usar, né? Em várias partes do mundo já tem comprovação científica de que é muito prejudicial e os países baniram. Aqui no Brasil também já tinha sido deixado de usar, e esse pacote quer voltar, né, a usar algumas substâncias bem complicadas e também facilitar o acesso, né, ao uso dos agrotóxicos. Acho que é isso um pouco.
Bem bacana, é que são assuntos também muito complexos, né? Mas eu acho que é legal que você amarrou e trouxe para essa questão do alimento e também já aproveitou para falar sobre esse pacote, que é um pacote não só esse, como tantos outros, mas esse afeta diretamente, né, todas as pessoas, porque alimento já é uma questão tão difícil no nosso país, né? País que produz tanto. E a gente vê aí essas questões sendo liberadas como se fossem coisas normais, sendo que são produtos que fazem muito, muito, muito mal à saúde. Então, acho que é muito legal que você traga isso para a gente poder também amplificar o debate, né, Priscila? Então, vamos falar com a Iranilda um pouquinho também. Iranilda, eu acho legal, né, você falar um pouco. Aqui no Vamos à Luta, a gente falou, né, muitos programas falaram sobre a pandemia, né? É algo que ainda está presente e é algo que afetou muito a todos e todas, sobretudo as mulheres, né? Inclusive, as mulheres sofreram muito, muita violência doméstica. Eu queria saber de você como é que foi aí, né, essa questão de lidar com a pandemia na comunidade de vocês, né? Já que você também tem essa ONG, os trabalhos que você faz. Como é que foi também, amarrando então o que a Priscila falou, essa questão da alimentação também, né? Já que muitos coletivos tiveram que se unir. A gente sabe que, no fundo, ainda mais com esse governo, o povo teve que se ajudar na pandemia. Eram os coletivos, eram as ONGs, eram os grupos que estavam correndo para poder se fortalecer, principalmente relacionado à alimentação. Então, fala um pouco para a gente como é que foi tudo isso aí, onde você lida, né, na sua região, na sua comunidade.
Então, inicialmente foi muito difícil, mas a gente também foi se adaptando a isso e tentando encontrar uma forma diferenciada de colaborar com essas mulheres. A princípio, eu me preocupei muito com as crianças, porque as mães, elas ficavam muito aborrecidas, porque elas teriam que estudar em casa. Então, essas crianças não tinham internet e nem computadores. Isso já deixava, foi uma grande procura das mães. Como a gente aqui também tem a Associação de Moradores, e eu comecei a fazer esse trabalho junto com a Associação de Moradores de arrecadar alimentos e levar para essas famílias. Mas como tinha um grande apoio dos padres, das freiras, das irmãs, nesse sentido, então eu achei melhor eu trabalhar um pouco mais com as mulheres de uma forma diferente, já que tinha um grupo preocupado com essa questão do alimento, né? Porque uma mulher, ela não precisa só da comida, do alimento dentro de casa. E a vida dela, a situação. Eu tiro um exemplo próprio meu, a Priscila pode tirar o exemplo próprio dela. Imagina, na pandemia inteira, nós mulheres ficar só dentro de casa fechada. O que a gente faria, né? Então, assim, a gente ainda tem alternativas, sabe, lidar com essa situação. Muitas mulheres não sabem. Então, eu fui atrás e consegui uma parceria com uma internet. Conseguimos levar a internet para essas casas, dessas famílias de baixa renda, e consegui computadores, a Positiva ajudou, alguns amigos ajudaram. Então, eu consegui levar o computador e o sinal de internet gratuita até essas casas, já para amenizar a situação das crianças estudarem e das mães também poderem fazer uma pesquisa de uma receita, olhar nos vídeos alguma coisa que elas pudessem, achassem interessante, passasse o tempo. E daí a gente começou muito a fazer algumas conversas online. A gente criou alguns grupos e a gente chamava elas, assim, a gente fazia tipo um bate-papo para poder descontrair, para ajudar elas. E daí ali elas podiam estar passando para a gente a maior necessidade, o que estava acontecendo dentro de casa. Então a gente conseguiu levar até alguns cursinhos online para elas poderem aproveitar esse momento pandemia e fazerem também. Então, a gente tem mulheres aí que fez cursos de alongamento de cílios, vários cursinhos assim, montar flores, arranjos de flores, aprender o básico de espanhol, vários cursos a gente conseguiu fazer com que chegassem até essas mulheres. Mas, assim, a gente teve uma situação bastante difícil, porque, como sempre, né, às vezes o homem chega em casa e está sem dinheiro, a situação está difícil. e eles acabavam discutindo, brigando. E aqui a gente vive numa vila, é um pouco mais difícil. Mais difícil, modo de dizer, porque em todos os lugares a gente encontra dificuldade também. Mas, assim, chegou um momento que as mulheres que trabalhavam com reciclagem, nenhum material não estava conseguindo, né? Então, assim, elas, as crianças saíram da creche, vieram tudo para dentro de casa. E daí essas mães não tinham como sair para trabalhar mais. Então, começou tudo a ficar muito difícil. As crianças pediam uma coisa, a mãe não tinha para dar aquilo. É, elas começaram a ficar doentes. Então, e entrou o papel do clube de mães. Aí a gente conseguia mandar algo diferente. Por exemplo, um batom, um kit de maquiagem para aquela mãe, um brinquedo para a criança, aqueles joguinhos educativos para as crianças brincarem em casa. É, a gente conseguia lanchinhos, mandava para eles fazerem no meio da tarde. Então, a gente começou a trabalhar essa criatividade das mães, ensinar também as crianças a lerem, a fazer as lições de casa, para tomar um tempo dentro de casa e mudar tudo isso. Aí a gente percebeu que teve mães que estavam engordando muito e acabou ficando com depressão pelo peso, né? E começaram a comentar, porque eu dou essa liberdade, essa entrada para elas me falarem. Então, daí eu comecei a dar uma aula online para elas de ginástica localizada. Três vezes por semana eu entrava e dava essa aula para elas. Então, assim, eu vi que isso ajudou muito. Elas faziam os exercícios junto comigo. Foi muito bacana tudo isso. Daí elas me diziam assim, quando terminar essa pandemia, a gente quer continuar isso. Então, não terminou, mas ela deu uma amenizada um pouquinho. Eu vi a Priscila falando do encontro de mulheres. Nesse domingo, Priscila, a gente conseguiu reunir 55 mulheres dentro do Clube de Mães. E a gente falou muito sobre o dia 8 de março. A gente falou muito com as mulheres sobre a questão de trabalho, empreendedorismo. Então, assim, agora a gente vai começar a criar algumas alternativas. Cada uma escolheu o que elas gostam de fazer e a gente vai tentar trazer até elas esses cursos, fazer com que elas se tornem uma empreendedora, mesmo dentro de casa. Fazer um bolo para vender, um salgadinho, ser criativas em outras funções, fazer algum curso de pizzaiolo, de copeiro, assim com um número menor de pessoas. A gente pediu para elas levantarem também o que elas gostariam que fosse feito para que a gente se unisse. E até com o nosso amigo aí, o Magal, ele não sabe o que espera ele, mas vai ter muito trabalho lá também, sabe, Diogo? Porque eles estão com uma casa grande ali e eu já estou pensando em levar as mulheres para lá também para fazer algum curso, fazer coisas diferentes, para mudar o ambiente também, saírem dali do Clube de Mães e até um outro espaço para elas começarem a sair de casa, começarem a conhecer outras pessoas que venham falar com elas.
Eu
então,
acho
assim,
bem
tudo
legal.
É um processo de crescimento.
Eu peço até licença, porque você trouxe um gancho bem interessante, né? A gente até ia fazer esse repasse, né, sobre esse projeto, que é o projeto Terra do Belém, né? E a gente aí ia aproveitar para poder divulgar esse projeto, que é um projeto bem bacana. Então, eu peço licença para você, até para falar, porque é um projeto muito interessante e ele está com uma campanha coletiva. Então, esse projeto tem como objetivo aí criar soluções transformadoras e relevantes, né? Além de transformações concretas, na comunidade de Vila Torres. Em conversa com os moradores e lideranças locais, um recorte se evidenciou, que são aí, no caso, as mulheres. O Terra do Belém, ele busca a promoção de ações multiformatos que servirão como um impulso para a empregabilidade e o empreendedorismo feminino, permitindo que as mulheres da Vila Torres sejam protagonistas, né, das suas próprias histórias, com muita dignidade. Então, eu acho que você também trouxe um pouco disso, né? Eu acho que é muito interessante esse link que está na tela aí, para quem tem interesse, é o link do Catarse, para quem tiver interesse em ajudar. Eu acho que ações como essa são muito interessantes, né? Porque empoderam e criam esse protagonismo. Eu acho que ambas estão trazendo bastante essa questão do protagonismo. Isso é muito importante e eu acho que é muito válido que nós entendamos essas questões e a gente possa ajudar também para poder fazer parte disso, né? Eu acho que é muito válido campanhas que tenham esse objetivo. E na Vila Torres, você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que, de certa forma, vocês têm um pouco menos de recursos, mas eu acho que essa rede de apoio que você cria, Erenilda, é muito interessante também, porque vocês acabam criando grupos muito coesos e isso vai se desdobrando para toda a família. Então, eu acho que é muito legal. Parabenizo você mais uma vez aqui por todo o trabalho. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, né? A gente ia fazer um intervalo, mas vamos tocar direto para a gente poder aproveitar um pouco mais nosso bate-papo. E eu vou trazer agora para a Priscila para ela falar um pouco, né? Para abrir para as considerações finais, mas para falar um pouco sobre essas questões, né? Sobre feminismo dentro do MST, ou se você, porventura, tiver interesse em abrir para falar de outras questões, de projetos, e também para deixar os contatos que vocês têm, né, para quem tiver interesse em ajudar, visitar, que a gente sabe que o MST tem várias ações muito interessantes, e agora que, de certa forma, a pandemia está diminuindo, né, eu acho que pode ser interessante você também divulgar isso para a gente.
Sim. Então, Diego, eu acredito que seria interessante falar, né, essa coisa da pandemia também não foi fácil, né, para ninguém. A gente teve que se reinventar, né, nesse período de pandemia, e com certeza com o governo que a gente teve que contar com a gente mesmo, né, se ajudar, e muito, né. Então, acredito que a gente sentiu também isso, né, esse peso para as mulheres, que as crianças todas dentro de casa, estudando dentro de casa, a família toda dentro de casa, sobrecarregou muito, né, as mulheres na questão dos cuidados, né, com a família, com a alimentação, com os estudos. E, assim, a gente sentiu também essa dificuldade, né, a gente vê o preço das coisas subindo a cada dia, né, e essa coisa da fome sendo um problema cada vez mais sério, né? E o Brasil voltando para o mapa da fome, muita gente passando necessidade, diminuindo a qualidade da sua alimentação, porque tem que substituir alimentos, né? Então, a gente também fez muitas coisas assim, como a Irenilda estava contando, né? De fazer formações, estudos online, reuniões, né? Tá junta de alguma forma, né? Mesmo que dentro de casa. E uma das coisas legais que aconteceu esses dois anos é nossas ações de solidariedade, né? A gente tem coletado muita comida nos assentamentos, nos acampamentos, né? E de vez em quando a gente vai para as cidades e faz uma ação de solidariedade. Aqui, assim mesmo no assentamento onde eu moro, todo sábado vem um grupo de Curitiba para ajudar a plantar, né? A gente tem várias áreas que estão sendo destinadas para o plantio, para a doação, e aí é trabalho voluntário, né? Nessas áreas que as pessoas vão ajudar a plantar. Em Curitiba tem um trabalho aqui de voluntários também para fazer marmitas, né? Toda quarta-feira. Amanhã mesmo é um dia de marmita, de fazer marmita. Aqui tem um grupo que trabalha terça e quarta as marmitas são distribuídas em vários bairros da cidade, em vários pontos, né? Na cidade, com esses alimentos que são produzidos nos acampamentos e assentamentos do MST. Já foram mais de 50 mil marmitas, né, distribuídas só aqui na capital. E no Brasil inteiro, a gente já distribuiu mais de 5 mil toneladas de alimentos, né? E se a gente tivesse um apoio, incentivo para a produção desses alimentos, a gente estaria fazendo muito mais, né? Porque tudo isso a gente faz com as nossas próprias pernas, recursos e dentro das possibilidades. E as mulheres têm um papel fundamental nisso, né? Tem um papel fundamental nesse trabalho todo, de produção de alimentos, nas ações de solidariedade. E a gente fica muito feliz, né, assim, de ver que depois de alguns anos que as famílias conseguiram conquistar um pedacinho de terra para viver e para produzir, a gente consegue produzir alimentos para o nosso sustento, consegue produzir alimentos, né, que tem muitas iniciativas também de venda, de sacola, para as pessoas da cidade, mas também a gente consegue compartilhar com quem está precisando, né, nesse momento, esses alimentos que vêm dos assentamentos e acampamentos. E para terminar, eu queria então colocar um pouco o lema da nossa jornada, né, que vocês podem acompanhar pelas redes sociais. Aí tem uma página do movimento, está no Instagram, está no Facebook, né? Então tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro, aqui no Paraná também. A gente tem toda uma programação para a semana inteira, né? E o nosso lema desse ano é Terra, Trabalho, Direito de Existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Né? Fazendo uma homenagem à nossa artista Elza Soares, que faleceu há pouco tempo, tem uma música dela, né, que traz essa questão do não vão sucumbir. Então, e a gente trabalhando essa coisa, né? Que nesse momento de crise, várias dimensões, né? Essa crise política, ideológica, financeira, econômica, sanitária, mais do que nunca é importante a gente ter o direito, né, de viver, de ter um pedaço de terra, de produzir alimentos de quantidade e qualidade, né? E a gente sabe que esse é nosso papel na sociedade. Hoje em dia é um dos mais importantes, talvez, né? Garantir alimentação para quem está na cidade de qualidade. Então, queria muito convidar todos aí para acompanhar, né, nossas ações nessa semana, que inclui doação de alimentos, doação de marmita, doação de sangue, plantio de árvore, né, denúncia em alguns lugares também. Está muito bacana essa jornada das mulheres sem terra Brasil afora. É só acessar nossas redes, nossa página, aí na internet, que todo mundo pode acompanhar um pouco do que está sendo feito. E agradecer muito o convite e parabenizar também, né, esse programa muito interessante. Obrigada.
Que isso. A gente agradece. Nós queremos parabenizar o trabalho de vocês. Eu aproveito então para passar para a Erenilda. Falta um pouquinho, Erenilda, se você quiser passar também aí as páginas de vocês, o contato, para que as pessoas possam, né, entender um pouquinho mais do trabalho, possam ajudar também quem tem interesse. Então, a gente tem um tempinho pequeno ainda, mas fica à vontade.
Tá. A ideia é justamente essa, de divulgar sempre. Elogiando a nossa amiga aí, Priscila, parabéns, é um trabalho muito bacana. A gente sabe que é árduo, a gente sabe que não é fácil, mas assim, o que a gente recebe é maior, né? Porque quando a gente consegue atingir algum objetivo, nem que seja uma pontinha daquilo que a gente deseja, que a gente almeja, a gente vê pessoas melhorando, a gente vê que está fluindo de certa forma, isso para a gente não tem preço, né? E eu creio que a parceria que a gente vai fazer aí, Diego, vai ser muito boa, bem relevante, aumenta o número de pessoas trabalhando junto, tudo com os mesmos objetivos, e quem tem a ganhar com isso é a população, é as famílias no mundo, né? Porque quando a gente trabalha com a mulher, a gente trabalha com a família, porque a mulher, ela é o alicerce ali da casa, de certa forma ela tem que aparar tudo, ela que tem que ter um jogo de cintura para fazer tudo dar certo, então acaba acumulando muita coisa sobre a mulher. Então, quando se unem para fazer um trabalho com as mulheres, você está fazendo um trabalho com a família de um modo geral, né? Até esqueci de falar que, acompanhando esse trabalho todo, a gente tem um reforço pedagógico com as crianças, com os filhos dessas mulheres, com artes, línguas, né? E reforço de matemática, português. Agora no carnaval a gente fez umas fantasias, fez uns trabalhinhos com as crianças. Então, assim, foi muito bacana. Então, a ideia é descontrair essa família, fazer que tenha momentos de alegria dentro da casa, do ambiente. Porque, assim, já chega, como a nossa amiga Priscila comentou, infelizmente já chega tudo as tristezas que a gente tem no mundo, das coisas todas muito caras, é difícil para as famílias de mais baixa renda, tudo, o acesso para elas dificulta mais, principalmente aquelas que não têm profissão, que daí entra o trabalho que vai ser feito aí, né, que o nosso amigo Diogo fez o comentário. É muito feliz esse comentário, porque assim, é o nosso objetivo trabalhar essa questão de profissionalismo com as mulheres, elas se tornarem empreendedoras, elas terem uma profissão. Hoje você chega para uma mulher, ela diz, você consegue me ajudar a arrumar um trabalho? Mas o que você sabe fazer? Ah, não sei, qualquer coisa. Então a gente quer chegar num momento que elas vão abrir a boca com boca cheia, vai dizer, eu sei fazer tal coisa. Então, assim, essa é a ideia do valor da mulher, dela se sentir valorizada, dela se sentir autoritária. Olha, sinceramente, assim, independente dela dizer, eu consigo, eu posso. Então, assim, isso para a gente não tem preço, é o objetivo de todos nós, mas é muito difícil para a gente aqui do Clube de Mães fazer esse trabalho, sim, porque a gente não tem apoio, quase, é muito pouco apoio. As mulheres, às vezes a gente precisa doar roupa para os filhos, para elas, a gente precisa de pessoas que colaborem, que lembrem de trazer uma doação de roupa, de um material de escola. Às vezes uma coisa que está guardada na casa que a pessoa nem usa, mas vai ser tão importante para alguém, vai chegar em uma família que vão ficar tão felizes. A gente fez um evento no Dia das Mães, eu pretendo fazer agora novamente, talvez o nosso grupo vá aumentar, a gente vai até fazer junto esse trabalho aí, mas a ideia é, o ano retrasado eu consegui arrecadar bolsas femininas, e eu pedia para as mulheres que iam doar que colocassem uma cartinha, ou um batom, ou um perfume dentro daquela bolsa, o que elas sentissem no coração, elas colocariam ali. Então, eu consegui arrecadar quase 300 bolsas femininas. E foi muito interessante que a gente fez uma oficina de atividade bem tranquila, bem light, só de conversação, onde elas davam muita risada, onde fizemos uma dança junto, todo mundo. A gente fez um cafezão para todo mundo junto. E depois eu coloquei todas as bolsas assim, em cima do tatame, que lá a gente tem uma academia, e falei para elas que elas, cada uma podia escolher as bolsas que elas se identificassem ali. E daí foi muito bacana, porque elas sentavam no chão, escolhiam a bolsa e sentavam no chão, abriam a bolsa. Aí você via a felicidade delas lendo uma cartinha, recebendo um perfume, pegando um batom. Então, assim, gente, isso não tem preço. Isso foi a coisa mais bacana que eu fiz e gostei, amei, porque eu olhava para essas mulheres e eu via a felicidade, a alegria. Certo. Então, assim, eu pretendo retomar esse trabalho esse ano. Então, se alguém querer apoiar, colaborar, ajudar a divulgar, seja bem-vindo. A gente tem o Face do Clube de Mães, é Clube de Mães União Vila das Torres. Temos o Equação Moda Sustentável, que também é do Clube de Mães, que é um projeto que as mulheres transformam banners de propaganda em eco bags, necessaire, penais, acessórios.
Legal, né? Legal.
E hoje elas produzem para o Mercado Festival, para a Unimed, para vários lugares, assim, e a ideia é que isso cresça. Então, se puderem entrar, dar uma olhada, o Equação Moda Sustentável, ele tem o Instagram, ele tem o Facebook. E
muito
o Clube
bacana.
De Mães União Vila Torres hoje está só com o Facebook, mas tá. A gente já vai criar também.
A gente vai precisar
Instagram
fechar, porque o nosso tempo está estourando. Peço desculpas, tá? Em te cortar, perdão. A gente está fechando, o nosso tempo ele é curtinho e a gente está encerrando agora. De qualquer forma, a gente pode deixar os links aí embaixo também nos comentários para divulgar. Eu acho que é muito válido, porque trabalhos como esse são muito, muito importantes. Então, agradeço muito a presença de vocês duas aqui, muito, muito importante o trabalho que vocês fazem, o trabalho que vocês e outras mulheres fazem também, né? O movimento que vocês representam é muito válido para a sociedade e nessa desconstrução que é muito importante da gente estar fazendo sempre, né? Muito obrigado, então. O Vamos à Luta contou hoje com Priscila Monerati e Irenilda Arruda. Muito obrigado. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva na produção, além do Márcio Rodrigues, nosso MIG no comando da mesa, me despeço aqui. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até semana que vem.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Paredes do quarto.